Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais essa nossa conversa. Hoje o foco é num negócio que parece meio burocrático, mas olha, é a base para o sucesso, ou para o fracasso, né? De um projeto de internet das coisas, a documentação da infraestrutura. A gente está usando como base um modelo, tipo um esqueleto, chamado Documentação da Infraestrutura IoT PDF. A nossa missão aqui, então, é destrinchar essa estrutura, entender por que cada pedaço está ali. Sabe? E como isso ajuda a botar ordem num sistema que, vão combinar, pode ficar bem complicado rapidinho. Eu quero entender não só o que documentar, mas assim, por que isso faz tanta diferença na prática. Ok, vamos lá. Vamos mergulhar nisso.
É, e essa missão é crucial, viu? Porque, veja bem, essa estrutura não é só para bonito, não. Em IoT você tem hardware falando com software, que depende de rede, que gera dado, que precisa de segurança. Nossa, se não tiver um mapa claro, é a receita para o desastre. Projeto atrasa, custo explode, a manutenção vira um quebra-cabeça que ninguém resolve. Uma documentação bem feitinha, como essa que a gente vai ver, é, na verdade, uma ferramenta de gestão de risco, sabe? De eficiência, essencial para o ciclo de vida todo da solução.
Entendi. Não é papelada, é controle sanidade mesmo. Olhando aqui o índice do modelo, a primeira seção é introdução. Parece básico, né? Nome do projeto, equipe, data. Tem algum pulo do gato aí ou é só isso mesmo?
Olha, o pulo do gato está na disciplina e principalmente no controle de versão. Sim, é o básico. Nome oficial, quem são os responsáveis, a data. Mas a chave mesmo é o número da versão do documento.
Ah, versão.
Exato. Porque projeto de IoT é vivo, né? Evolui o tempo todo, troca sensor, atualiza software, ajusta protocolo. Se não tiver um controle de versão firme, documentado logo ali na introdução, você corre um risco enorme de ter gente trabalhando com informação velha.
Poxa.
Eu já vi equipe perdendo semanas, sabe, tentando achar um problema com base numa versão antiga da documentação de hardware. Então, ter essa identidade clara, versionada, desde o começo, evita esse tipo de caos e garante que está todo mundo na mesma página, literalmente.
Faz todo sentido. É garantir que todo mundo está usando o mesmo mapa e o mais recente. Ok, avançando então. Seção 2, hardware. Está dividida em dispositivos IoT, 2.1, e especificação de montagem, 2.2. Aqui a gente começa a falar do mundo físico, né?
Exato, a parte que a gente pega, a parte tangível. Em dispositivos IoT, a meta é ser completa. Listar cada sensor, atuador, microcontrolador, gateway, placa, tudo mesmo.
Uhum.
E não é só listar e especificar. Fabricante, modelo exato, versão do firmware, se tiver. Qualquer coisa física que faz parte do sistema tem que estar ali. Agora, a especificação de montagem 2.2, aqui o diabo mora nos detalhes, viu?
Detalhes tipo, onde vai cada parafuso? Isso não vira um excesso de informação, não? Um preciosismo que depois ninguém nem olha?
Ótima pergunta. O equilíbrio é a chave, claro. Pode incluir como conectar os fios, onde posicionar o sensor fisicamente, sim. Mas o nível de detalhe vai depender da complexidade e principalmente da necessidade de replicar aquilo.
Certo.
O ponto crucial não é descrever cada parafuso, mas sim documentar o que é crítico para o sistema funcionar direito e para poder ser montado de novo igualzinho. Por exemplo, a especificação tem que dizer a orientação exata de um sensor de movimento ou a distância mínima entre um sensor de temperatura e uma fonte de calor ali dentro da caixinha.
Ah, entendi.
Eu já vi projeto onde sensor de temperatura dava a leitura toda errada porque a especificação de montagem simplesmente ignorou o calor que a própria fonte do aparelho gerava ali perto. Então, a especificação garante essa consistência na montagem e a primeira coisa que você olha para diagnosticar problema físico é menos sobre cada parafuso e mais sobre o que na montagem afeta diretamente o desempenho ou a segurança.
Entendi. O foco é no que realmente importa para funcionar e para poder repetir. Ok, superamos o físico. Seção 3, software. Temos aqui linguagens de programação 3.1, plataformas IIDS 3.2 e protocolos de comunicação 3.3. Aqui a coisa começa a ficar inteligente, né? A lógica por trás de tudo.
Exatamente. Aqui a gente documenta o cérebro e, tipo, o sistema nervoso digital. As linguagens de programação 3.1 dizem como o código foi escrito. C++, Python, MicroPython, Java e, muito importante, as versões específicas das linguagens e das bibliotecas usadas. Um detalhezinho na versão de uma biblioteca pode quebrar tudo.
Nossa!
É. Plataformas IDEs 3.2 descreve onde esse código é desenvolvido, compilado e executado. IDE é o ambiente de desenvolvimento integrado, né? Tipo Arduino IDE, VS Code com plataforma I/O ou algum ambiente específico do fabricante. Plataforma pode ser sistema operacional embarcado, como FreeRTOS ou Zephyr, ou até plataforma de nuvem IoT, como AWS IoT Core, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT. Documentar isso é vital para outra pessoa conseguir compilar e rodar o código depois.
E os protocolos de comunicação 3.3? Imagino que a escolha aqui tem um impacto gigantesco, né?
Gigantesco. Os protocolos definem como os dispositivos e os sistemas trocam mensagens. É crucial documentar quais são usados em cada pulo da comunicação. Por exemplo, talvez os sensores falem com o gateway usando Bluetooth Low Energy, aí o gateway junta os dados e manda para a nuvem via MQTT.
Ah, MQTT é bem comum, né?
Muito. É um protocolo leve, ótimo para mensagens curtinhas e frequentes de muitos dispositivos. Funciona naquele modelo de publicar-assinar. Ou talvez use CoAP, que foi pensado para dispositivos com pouquíssimos recursos e redes que caem toda hora. Para integrar com o sistema web, talvez use HTTP, HTTPS. Documentar não só quais protocolos, mas também as configurações específicas, tipo tópicos MQTT, endpoints de API, é fundamental para entender o fluxo de dados e para achar problema de comunicação, que, nossa, são complicados em IoT.
Com certeza.
A escolha do protocolo afeta latência, consumo de energia, confiabilidade, documentar, justifica a escolha e guia a implementação.
Certo, não basta escolher, tem que documentar o porquê e o como. Isso me leva direto para a seção 4, conectividade, com o tipo de conexão 4.1 e configuração da rede 4.2. Parece o passo lógico depois dos protocolos, mas como que a gente diferencia isso na prática?
Boa pergunta. Pensa assim. Os protocolos são a língua que os dispositivos falam. A conectividade é a estrada que permite essa conversa acontecer. O tipo de conexão, 4.1, especifica o meio físico ou a tecnologia sem fio usada. É Wi-Fi, qual padrão? 802.11bGNAC. É Ethernet com cabo? É rede celular, 4G, 5G, NB-IoT.
Uhum.
Ou são aquelas tecnologias de baixa potência e longo alcance, as LPWNs tipo LoRaWAN ou Sigfox, que são ótimas para sensores à bateria, que mandam poucos dados de vez em quando, mas de longe. Ou ainda redes de curto alcance, como Zigbee ou Z-Wave, mas para automação em casa, né? A escolha aqui depende totalmente do uso. Alcance, volume de dado, consumo de energia, custo.
E a configuração da rede 4.2? O que entra aí além do, sei lá, nome da rede, Wi-Fi e a senha?
Há muito mais. Aqui entram os detalhes técnicos cruciais para a conexão funcionar e ser segura. Endereço IP, DHCP ou IP fixo, máscara de subrede, gateway padrão, servidor DNS e, claro, a segurança. Senha de Wi-Fi, WPA2, WPA3, mas pode envolver também certificado digital para autenticar na rede, 802.x, configuração de VPN, regra de firewall específica que libera a comunicação do dispositivo IoT para a nuvem.
Certo.
A topologia da rede também pode entrar aqui como os dispositivos se conectam entre si e com o gateway, ou a nuvem. Eu lembro de um caso, um sistema parou de funcionar assim do nada. Às vezes sim, às vezes não. Depois de dias quebrando a cabeça no software, a gente descobriu que a documentação da rede não falava de uma regra no firewall do roteador da empresa que limitava o número de conexões ao mesmo tempo e os dispositivos estavam sendo bloqueados aleatoriamente.
Caramba!
Uma linha na documentação teria economizado um tempo enorme, uma dor de cabeça. Conectividade bem documentada é a base para tudo funcionar de forma confiável, sabe?
Uau! Um detalhezinho de configuração de rede pode mesmo derrubar tudo. Fica claro como essa seção é vital. Seguindo o fluxo, chegamos na seção 5, armazenamento e processamento de dados. Gosto de como ela junta onde os dados ficam e o que a gente faz com eles.
Exato. Porque essas duas coisas não se separam quando o objetivo é gerar valor com IoT, né? O dado só importa pelo que a gente faz com ele. Essa seção tem que mapear a vida completa do dado. Onde ele nasce? Lá no sensor. Onde é guardado o primeiro? Talvez uma memoriazinha do microcontrolador?
Pode ser.
Depois, vai para onde? Um cartão SD no gateway? Ou manda direto para a nuvem? Se vai para a nuvem, para que tipo de banco de dados? Um SQL relacional, um NoSQL mais flexível, ou um banco otimizado para série temporal, tipo InfluxDB ou TimescaleDB, que são muito bons para dado de sensor que chega sem parar? Documentar isso é o primeiro passo.
E o processamento? Onde ele entra nessa história toda?
Entra junto, em paralelo. O processamento pode acontecer em vários lugares. Tem o processamento na borda, o Edge Computing.
Edge Computing?
Isso, que é fazer algum cálculo direto no dispositivo ou no gateway antes mesmo de mandar o dado para frente. Pode ser para filtrar ruído, fazer uma média, detectar uma anomalia ali na hora para responder rápido ou só para diminuir a quantidade de dado que vai para a nuvem, né? Para economizar banda e custo.
Faz sentido.
O processamento principal acontece lá na nuvem, onde tem regra complexa de análise, modelo de machine learning rodando para prever falha, otimizar processo, gerar aqueles insights que realmente interessam para o negócio, documentar onde e como o dado é transformado de leitura bruta em informação útil é essencial para entender a arquitetura da solução e onde o valor está sendo criado. Frequentemente, essa parte da lógica de processamento, especialmente as regras de negócio que são implementadas ali, é uma das partes mais mal documentadas, sabe? O que dificulta demais a evolução e a manutenção do sistema depois.
Imagino que seja fácil focar tanto no hardware e na conexão que a lógica do dado em si fica meio esquecida na documentação. Isso nos leva direto para a seção 6, segurança e controle de acesso. Ela está isolada, destacada, a importância é óbvia. Mas o que exatamente precisa ter documentado aqui?
Olha, a importância é tão crítica que merecem mesmo esse destaque todo. Segurança em IoT não é um item a mais. É a base da confiança. Ignorar isso é receita para desastre de privacidade, financeiro ou até físico, dependendo da aplicação.
Com certeza.
Aqui a gente documenta todas as camadas de defesa. Como a gente garante que só dispositivo autorizado pode conectar? Usa certificado X.509, chave pré-compartilhada, token de autenticação, como garante que só o usuário autorizado acessa dado ou controla atuador? Quais são as políticas de controle de acesso por função, RBC?
Uhum.
Como a gente protege o dado enquanto ele viaja na rede? Usa criptografia, tipo TLSS, SSL, que basicamente cria um túnel seguro para comunicação. E o dado guardado está criptografado no banco ou no dispositivo. Como a gente gerencia as chaves de criptografia de forma segura? Quem gera, como guarda, como troca? E, de forma mais ampla, como a gente monitora acesso suspeito, como atualiza o firmware dos dispositivos de um jeito seguro para corrigir falha? Documentar segurança não é só listar algoritmo, é explicar a estratégia de segurança de ponta a ponta.
Parece quase um plano de batalha mesmo. Realmente, cobrir tudo isso exige um esforço danado, mas as consequências de não fazer, nossa, nem quero pensar. Chegamos na última seção estrutural, a 7, considerações finais. Depois desse detalhamento técnico todo, o que sobra para colocar aqui?
Considerações finais são um espaço valioso, sabe? Para dar um contexto a mais, registrar aprendizados e olhar para frente. É onde a gente pode incluir plano para versão futura ou expansão do sistema, sei lá, adicionar novos sensores, integrar com outros sistemas.
Legal.
É também um ótimo lugar para registrar as lições aprendidas durante o projeto, dificuldade que a gente encontrou, solução esperta que foi desenvolvida, coisas que a gente faria diferente da próxima vez. Isso é ouro para outras equipes ou para a evolução do próprio projeto.
Verdade.
Outro ponto importante, listar as limitações que a gente sabe que a solução atual tem. Nenhum sistema é perfeito, né? Ser transparente sobre as limitações, esse sensor específico não funciona bem abaixo de tal temperatura, ou a latência da rede em tal condição fica ruim, ajuda a gerenciar a expectativa e a planejar melhorias. E, claro, pode incluir recomendação geral ou contato-chave para suporte. É um fechamento que amarra as pontas soltas e adiciona uma camada de sabedoria prática ao documento técnico.
Excelente. Então, se a gente juntar tudo isso, essa estrutura guia a gente desde a identificação lá na introdução, passa pelo mundo físico do hardware, a inteligência do software, as veias da conectividade, o fluxo vital do armazenamento e processamento de dados, até o escudo protetor da segurança. E as considerações finais arrematam com o contexto e visão de futuro. O que tudo isso significa no fim das contas? Para mim, significa ter um guia confiável para navegar nessa complexidade toda da IoT.
Exatamente. O valor imenso dessa organização é trazer clareza para um ecossistema que mistura tanta disciplina diferente. Ela divide o problema em partes que dá para gerenciar, né?
Sim.
E essa clareza, como a gente falou, é fundamental em todas as fases: na hora de desenvolver e testar, na hora de implantá-la no campo, na hora de operar e monitorar, e, crucialmente, na hora de fazer manutenção, corrigir problema ou evoluir a solução. Sem isso, cada mudancinha ou problema vira uma investigação forense. Com uma boa documentação, a equipe ganha autonomia, eficiência, é um investimento que se paga com juros ao longo do tempo, viu? E para provocar uma última reflexão em quem está ouvindo a gente, algo que vai além dessa estrutura ideal. Considerando todos esses pilares, hardware, software, conectividade, dados, segurança, qual deles vocês acham que, na vida real, nos projetos de IoT por aí, é o mais frequentemente esquecido ou documentado de forma superficial? E quais seriam as consequências práticas e talvez dolorosas dessa negligência específica na documentação? Fica a pergunta no ar para a gente pensar sobre a distância entre o ideal e a realidade.